chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, no partir do pão, em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: é a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: é a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia que me sustém. Vai perdoar. Sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, no partir do pão, em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus, eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: é a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia que me sustém. Vai perdoar.
Quero fazer aqui um misto de apresentação do programa Celebrando a Restauração, que a gente tem feito isso ao longo de algumas semanas com as temáticas. O texto que nós temos usado é um texto de Isaías 61, que começa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse o Messias, disse o profeta acerca do Messias, disse o Messias, Jesus, na sinagoga, quando ele leu esse texto, e disse que a palavra estava sendo cumprida nele. E esse mesmo Espírito Santo veio lá em Pentecoste para trazer unção sobre a igreja, a fim de que a igreja pudesse dar continuidade, como disse Lucas, ao que o Senhor começou a fazer e a ensinar. Portanto, o mesmo Espírito prometido no Velho Testamento vindo poderosamente sobre Jesus durante o seu batismo e que atuou sobre ele durante o tempo em que ele esteve aqui na terra, esse mesmo Espírito foi derramado uma vez na história sobre todo o corpo de Cristo, aqueles que estavam ali em Pentecoste naquele dia e até sobre nós, porque aquele Espírito veio como um ato solene histórico que tem validade para todos os séculos. É como a cruz do Calvário. Jesus não precisa ser crucificado milhares de vezes. Cada vez que eu entrego a minha vida, ou uma pessoa entrega a vida a Jesus, não quer dizer que Cristo está sendo crucificado novamente. A cruz de Cristo, histórica, um evento onde Ele derrama seu próprio sangue em nosso favor, tem um valor tal que toda vez que alguém entrega a sua vida a Jesus, aquele ato que aconteceu há 2000 anos atrás, é imputado, vem sobre a vida da pessoa que entrega a Jesus e o liberta das garras do diabo, do inferno, da morte. É o ato da cruz do Calvário que tem validade toda vez que alguém entrega a sua vida a Jesus. Da mesma forma, o derramamento do Espírito é único na história. E toda vez que alguém entrega a sua vida a Jesus, ele é tomado, possuído pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar na sua vida, acontece o grande derramamento, para daí então, a pessoa ter a noção de que ele precisa esvaziar-se de si mesmo, crucificar o seu eu, sair do caminho, para que Deus possa operar através dele, cheio do Espírito, agora cada crente, com esta unção poderosa, esse derramamento histórico que agora é levado a efeito na vida de cada crente, nós podemos realizar as mesmas obras que o Senhor realizou, se não maiores, segundo a sua promessa. Por isso nós podemos ler Isaías 61 nessa perspectiva. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Está sobre a sua igreja. Porque o Senhor nos ungiu. Ele nos capacitou com o Espírito para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-nos a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora é o tempo, essa é a hora. E desde o final do ano passado, o Senhor tem tocado essa trombeta bem alto, e vai continuar tocando até que todos nós entendamos o que Deus está para fazer no nosso meio, ou o que Ele já começou a fazer no nosso meio. Uma visitação tão especial, trazendo quebrantamento, cura. Para isso, às vezes, tendo que nos quebrar e nos quebrantar, tendo que nos moer um pouco para que o nosso eu saia da frente, para que o vaso frágil seja quebrado e o conteúdo precioso possa tomar conta de todo lugar, de toda a fortaleza. O Senhor está passando poderosamente no nosso meio com poder. E meu amado, você pode estar olhando para mim e não entendendo absolutamente nada. Em minha oração, eu vou ler um texto daqui a pouco que eu vou tentar abrir para você o que tem sido a minha oração em relação àqueles que ainda não entenderam. Porque o desejo do meu coração, como líder dessa comunidade, é que ninguém, Senhor, pode ficar de fora, porque o Senhor está passando, passeando, atuando poderosamente no nosso meio. E ninguém deve ficar de fora. O Espírito do Senhor, quando sopra, meu amado, issa a vela. O seu remo não vale nada para conduzir o seu barco nas águas tempestuosas da vida. Sai fora, é naufrágio. Você precisa içar a vela, só isso. Ao içar a vela você diz, ó Espírito Santo, ó Ruach de Deus, ó sopro divino, age poderosamente, guia-nos para onde tu queres, Senhor. Eu não quero perder o mover de Deus nesses dias. E eu sei que ninguém aqui quer. Senhor, Venha sobre nós o teu reino. Seja feita no nosso meio a tua vontade, Senhor. Eis-nos aqui, frágeis, sem compreensão de tudo, do todo, muito menos, Senhor, do teu agir, nós não entendemos tudo, Senhor. Mas temos uma certeza pela promessa da tua palavra, que o Senhor há de levar a sua igreja em triunfo sobre esta cidade, Senhor. Temos a certeza de que principados e potestades se agitam, porque a igreja do Senhor prossegue em triunfo. E o Senhor tem, nesses últimos dias, preparado um povo, um remanescente, para levar adiante a tua boa nova, Senhor, para trazer os cativos, os algemados, Senhor, os oprimidos, a fim de que eles sejam libertos no poder que há no nome do teu Filho Jesus, Senhor. Pai, que esta igreja consiga perceber a tua glória, que não está num prédio, não está numa tenda, não está num terreno, não está num homem, não está num programa, num projeto, mas está no poder que há no nome de Jesus. E nós queremos é proclamar esse teu nome, Senhor. E eu te peço, Pai, desvenda os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Toca, Senhor, o nosso coração. Faz-nos, Senhor, menos egoístas, mais altruístas, Senhor. Mais dispostos a amar. Ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a tocar aquele que precisa de um toque, como Jesus tocou pessoas no primeiro século. Ensina-nos, Senhor. Somos as tuas mãos agora. Somos os teus pés, Senhor. Ensina-nos a fazer o lodo, a tocar a lepra, Senhor. Ensina-nos a resgatar o deprimido, o oprimido, Senhor, seja quem for, Pai, ensina-nos, Pai, ensina-nos. Nós não sabemos, mas estamos aqui, Senhor, para sermos instrumentos do teu poder, que a tua unção opere poderosamente desde a criança, desde o pequenino, Senhor, menino e menina, até os mais velhos, Senhor. Que haja, Senhor, um poder tal, varrendo esta cidade, Senhor, que a tua glória seja vista por todos e que o teu nome seja glorificado até por aqueles que não te conhecem, Senhor. Desperta a tua igreja, sintoniza o teu povo, Senhor. Eu não sei como fazer, mas eu confio no poder da tua palavra. Desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei. É o que te pedimos em nome de Jesus. Eu quero convidar você abrir comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulos 6 e 7. Vocês vão seguir comigo aqui a leitura. Os sírios, os da Síria, planejam guerra contra Israel. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, verso 1 do capítulo 6, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Aqui nós temos o profeta Eliseu que substitui Elias, tem a porção dobrada, ele vai até o Jordão, tomou uma viga, construiu um lugar para os profetas e então foram, tudo certo. Capítulo 6, verso 8, preste atenção aí. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então ele pretende invadir a nação de Israel, e ele então planeja seus esquemas de acampamento. Só que Eliseu, como profeta, avisado por Deus, avisa o rei de Israel. Olha o que aconteceu. Verso 9. O homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. No verso 10, o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então o rei fazia um acampamento ali, tinha uma tática de ir para lá, e Eliseu dizia, isso aí eu já sei, o Senhor está me revelando, ele está me mostrando, e ele avisava o rei de Israel. Então o rei da Síria estava frustrado. O rei Ciro ficou sabendo disso e disse, quem é esse indivíduo que está avisando? Parece alguém que está me traindo aqui no meio do meu reinado. Não era isso, era Eliseu, o profeta.
E o rei ficou tão chateado e mandou saber onde é que estava esse profeta. Descobriu que o profeta estava em Dotã. Capítulo 6, verso 13. Ele disse, ide e vê de onde ele está para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, está em Dotã. Aí o rei Ciro, o inimigo, mandou para lá cavalos, carros fortes, tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Tudo isso para prender um profeta, um homem. Todo um reinado se armando contra um indivíduo. No verso 15 do capítulo 6, Dotã é cercada e o servo de Eliseu, aquele que andava com ele, ficou apavorado, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ou seja, estamos perdidos, vamos morrer. Olha a resposta do profeta. Ele disse no verso 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A visão do moço era, rapaz, está muito difícil. O inimigo está lá fora, estamos cercados, a coisa está feia, está difícil, que faremos? Um, duas pessoas, um profeta e um servo contra um exército lá fora? Não tem como. Olha, o moço de Eliseu não estava vendo miragem, não, era verdade. É tão verdade quanto os problemas que você enfrenta no dia a dia. É tão verdade quanto os adversários do Senhor Jesus, da sua palavra, do seu poder, do avanço da sua igreja. Eles são numerosos, poderosíssimos. Mas Eliseu disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Fora de lógica, não há lógica nessa declaração, o servo quase pira da cabeça. O que é isso? O que é que você está dizendo? Que loucura é essa? Olha o nosso tamanho, olha o nosso poder. Nós não temos dinheiro, não temos nada, não temos exército, não temos armas, não temos coisa nenhuma, não temos helicóptero para sair daqui, não temos bomba, não temos nada. Que loucura! Meu irmão em Cristo Jesus, preste atenção na visão do profeta. Presta atenção na dimensão espiritual das coisas que acontecem ao nosso redor. Verso 17. Eliseu ora ao Senhor. E olha a oração. Peço-te que lhes abra, ou lhe abra os olhos para que veja. Orou Eliseu. Peço que lhe abras os olhos para que veja. Olha o texto. Deus responde à oração de Eliseu, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu orou, o servo viu seres angelicais ao redor de Eliseu, maiores e mais numerosos do que o exército humano, físico, um poder superior. Por isso Eliseu disse, maior é o exército que está conosco do que esse que está lá fora. Sabe o que, é que o texto diz aqui? No verso 20, todos os que vieram para prender Eliseu foram cegados, cegos e conduzidos ao meio da cidade de Samaria. Presta atenção meu irmão em Cristo Jesus, os adversários reais não são aqueles que você está vendo apenas. Os exércitos inimigos são bem maiores, os obstáculos para quem prega o Evangelho, para quem expande o reino de Deus, são muito maiores do que a gente possa imaginar. Porém, não temas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz o apóstolo João. E Eliseu aqui pede que os olhos sejam abertos, e talvez hoje à noite eu queria fazer essa oração ao meu Senhor, abertamente. Senhor Deus, Jesus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, abre os olhos dessa congregação, para que o teu povo possa contemplar a tua glória, o teu poder e os exércitos do Senhor que estão à disposição do povo de Deus para marchar sobre essa cidade, para pregar o Evangelho, para quebrar cadeias, para ver o poder de Deus se manifestando na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Abre. Capítulo 6, verso 24, começa a descrever o cerco de Samaria. Aqui é um outro contexto agora. Ben-Hadad cerca Samaria. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Sitiar significa cercar a cidade de Samaria. Aí aconteceu grande fome, verso 25. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Sabe o que é isso? Uma cidade sitiada, sem comida, sem água, a ponto das pessoas estarem comendo cabeça de jumento, esterco de pomba, a ponto das pessoas estarem comendo crianças. Tal era o desespero da fome daquele povo cercado, sitiado. Eliseu prediz abundância naquele contexto. De novo, o profeta dizendo coisa que não tem muito a ver. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Gente, no contexto de fome, uma cabeça de jumento custaria 80 ciclos. Eliseu prediz que logo depois, um alqueire de flor de farinha, ou seja, 6 litros de flor de farinha, ou 2 alqueires, 12 litros de cevada, custaria apenas 1 ciclo. Uma loucura o que ele estava prevendo aqui. A desgraça acontecendo, o povo sitiado, e Eliseu, o profeta, enxerga algo que ninguém mais vê, e ele diz: vai acontecer abundância amanhã. Capítulo 7, verso 2, o capitão duvida ao que ele diz. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ou seja, ele duvidou da previsão do profeta, ele duvidou da palavra do Senhor, ele duvidou do poder de Deus. E diz o texto, a dúvida dele foi assim: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso não aconteceria. De onde viria tanta comida, tanta bênção? A resposta de Eliseu vem no finalzinho do verso 2. Leia isso com muito cuidado, meu irmão. Leia com muito cuidado. É palavra de Deus. É para o nosso ensinamento. Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eliseu olha para aquele homem, dúbio, cheio de dúvidas, achando que aquilo era um absurdo, que não existia aquilo, que não se podia prover daquele jeito, inclusive brincando com Deus, mesmo que ele abrisse as portas, as janelas dos céus, não poderia ter tanta coisa assim, quando uma cidade está cercada pelo inimigo, comendo cabeça de jumento, comendo esterco de pomba, comendo as próprias crianças. Era um absurdo, mas era a palavra de Deus. E Eliseu olhou para aquele homem e disse: sabe o que é que vai acontecer? Você vai ver tudo isso acontecendo, mas você não vai comer. Você não vai usufruir. Preste atenção. Os quatro, eis que à porta da cidade estavam 4 leprosos. Capítulo 7, a partir do verso 3, a cidade sitiada, preste atenção, o inimigo lá fora, o povo dentro morrendo de fome, e do lado de fora da cidade, marginalizados, longe da sociedade, porque ninguém quer conviver com leproso, leproso ninguém quer tocar na lepra, principalmente naquela época. Esses 4 imprestáveis homens, segundo a sociedade da época, leprosos, estavam do lado de fora da cidade. Olha o que acontece. Verso 3. Eles disseram assim: não vamos ficar aqui sentados até morrermos. Nós temos duas alternativas. Vamos entrar na cidade, morrer de fome com o resto do povo, ou vamos, numa atitude quase suicida, em direção ao arraial dos sírios, ao exército dos sírios. E eles disseram: olha, nós não temos nada a perder, qualquer tentativa é lucro. Se a gente entrar, morre de fome. Se a gente for em direção aos sírios, quem sabe, eles vão nos matar, ou eles podem ter misericórdia e nos dar o que comer. Eu não tenho nada a perder, nós não temos nada a perder, pois vamos para dentro do exército inimigo e vamos chegar lá na cara dura. O que eu acho interessante aqui é a singularidade da lição divina. Esses quatro homens eram homens totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Eles não tinham nada, nada que os prendesse. Eles não tinham bens, eles não tinham dinheiro, eles não tinham casa, eles não tinham reputação, eles não tinham nada. Vamos entrar. Olha o que aconteceu. Verso 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do acampamento do adversário, eis que o quê? Ei, irmão, não havia lá ninguém. Surpresa! Ninguém no acampamento do adversário. O povo morrendo de fome na cidade, morrendo de medo do inimigo, o povo encolhido lá dentro, comendo cabeça de jumento, esterco de pomba, comendo uns aos outros, uma loucura, gente morrendo, talvez uma situação desesperadora dentro da cidade. Tudo isso porque eles estavam com medo do adversário lá fora. Os quatro leprosos que não tinham nada a perder, entraram no campo do adversário e notaram: rapaz, eles nem aí estão. Não tem ninguém. O Senhor fez com que os sírios ouvissem um estrondo como de um exército, e os sírios saíram correndo, abandonaram tudo, inclusive o alimento em abundância lá fora. Deus agiu. Deus fez algo extraordinário, cumpriu aquilo que o profeta prometera, e os leprosos entraram, comeram, beberam e tomaram despojo. Agora eles eram os homens mais ricos daquele lugar. Chegando, pois, aqueles leprosos, verso 8, à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram e os esconderam, voltaram, entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Olha aí, aquele que não tinha nada, agora tinha tudo. Aqueles que tinham tudo, agora não tinham nada, estavam lá lacrados e com medo do adversário. Os leprosos comeram, beberam e tomaram o despojo. Agora preste atenção na consciência daqueles que nada têm, que nada podem, que nada possuem nesse mundo. O versículo 9, extremamente importante aqui para o nosso contexto. Então disseram uns aos outros, os quatro leprosos conversando entre si, disseram o quê, gente? Não fazemos bem. Por quê? Tudo normal, nada errado. Mas eles disseram: este dia é dia de boas novas, e nós o quê? E nós nos calamos. Nós temos uma boa nova, nós temos um evangelho, nós temos uma boa notícia, nós temos algo tremendo que pode saciar a sede, a fome de um povo que se arrebenta, de um povo que se autodestrói. Nós temos a boa nova. E por que nós estamos usufruindo e guardando para nós mesmos? Isso não é bom. E a minha oração hoje à noite é: Senhor, dá-nos a consciência de leprosos. Dá-nos, Senhor, um desprendimento, como o Senhor nos fez ver nestes homens. Aí o que, que eles fizeram? Eles vieram para a cidade, bradaram, capítulo 7, verso 10, eles bradaram aos porteiros da cidade, e os porteiros levaram a notícia para a casa do rei, no capítulo 7, verso 11, e o rei ainda duvidou, mandou conferir com dois carros, no verso 15, o povo então saiu desesperadamente, foi suprido e salvo pelo amor, pelo desprendimento daqueles quatro leprosos. No verso 16, profecia cumprida, um alqueire de flor de farinha por um ciclo, dois alqueires de cevada por um ciclo. E olha no verso 18, vê se você se identifica aí com esse personagem, ou se você identifica o personagem. Verso 18, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. O verso 17, dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a esta hora, mais ou menos, vender-se-ão dois alqueires de cevada por um ciclo e uma flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Seria esta a palavra? Disseram o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. São tantas as implicações que me vêm à mente. Primeiro para a minha própria vida, depois para a vida desta igreja, para a sua vida que está aqui sentado domingo após domingo. Amados, este é o ano aceitável do Senhor, e o Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. É o ano da restauração de muitos. Enquanto nós lutamos mesquinhamente por um pedaço de qualquer coisa parecida com cabeça de jumento, meu espaço, meu lugar, meu problema, minha hora, meu grupo pequeno, meu programa, meu guru, meu conforto, minha palavra, minha condição, minha família, meu emprego, meu trabalho, meus filhos, minhas coisas, minha casa. Enquanto você faz isso, o Espírito do Senhor está operando, anulando o adversário e provendo para o seu povo o que o seu povo às vezes não pode ver. Deus está agindo em favor do seu filho e da sua igreja. A minha pergunta é, onde estão os leprosos hoje à noite? Os leprosos são os que não têm nada a perder, porque nada do que têm lhes pertence. Os leprosos são aqueles que têm como se não tivessem. Os leprosos são aqueles que não têm nenhum outro projeto a não ser cumprir a missão. Os leprosos são aqueles que, quando beneficiados pela graça de Deus, dizem, não fazemos bem se guardamos para nós mesmos. Há milhares de jovens, se liga jovem, se liga o cara. Há milhares de jovens como você, circulando no Iguatemi, circulando nas esquinas dessa cidade, que estão precisando do amor de Jesus. Você ainda pode estar com a lepra, ainda pode estar doente, ainda pode ter membro caindo aí do seu corpo, você ainda pode estar com um problema, meu amado, mas seu coração ainda pulsa, sua mente ainda pulsa, você ainda conhece o Evangelho e a Boa Nova de Jesus, você tem experimentado disso. Os leprosos não foram usados porque foram curados da lepra, não. Eles comeram daquilo que era melhor, que lhes dava uma esperança de vida, e seus corações foram tocados, porque compreenderam que aquilo era muito mais importante do que qualquer cura física. Ei, cara, você conheceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Ei, jovem, você conheceu aquele que é capaz de livrar uma alma do inferno e levar o indivíduo à presença de Deus, e dar a ele, em nome de Jesus, uma libertação plena e total, e uma vida eterna que ninguém pode dar, isso não tem preço. Como é que você ousa guardar isso só para você? Como é? Diga aí, meu irmão, sua casa, sua família, está tudo muito bom, está tudo muito bonito, apesar das lutas, nós estamos aqui. Os leprosos são os que não têm nada a perder. Se liga, adolescente, adulto, casal, família, em nome de Jesus. Se vocês não têm tudo o suficiente para trazer restauração plena aqui e agora, ou uma glorificação em que vocês não pequem mais, não briguem mais, não arrumem nenhuma outra confusão nos relacionamentos, se vocês ainda não têm tudo isso, lembrem-se, vocês têm muito mais do que isso, vocês têm o Evangelho de Jesus, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, capaz de dar vida eterna, capaz de nos colocar no caminho da restauração e sermos alvos do amor e da graça de Deus enquanto caminhamos como leprosos. Para de querer alcançar o ápice da pureza física para entrar dentro da cidade e comer cabeça de jumento como os outros? É isso? Ou será que você é capaz de compreender que esse evangelho maravilhoso não pode ser guardado na caixinha do seu coração, no cofre da sua mente? E se existe uma elite na igreja que está esperando uma convocação divina, que está esperando que o seu nome seja escrito na parede para se engajar no ministério desse, eu quero dizer em nome de Jesus, não fique na porta que você vai ser atropelado. Os teus olhos vão ver a graça de Deus, mas você não vai experimentar. Sai da porta, meu irmão. Abre alas, abre caminho. E quem sabe aqui nesta comunidade serão os pequenos, serão os desprovidos que vão construir o que Deus quer construir. Serão as crianças que vão falar porque não tem compromisso com nada. Serão aqueles que estão sofrendo hoje que vão abrir suas bocas para dizer: eu estou sofrendo sim, mas o meu Jesus sofreu muito mais e pagou um alto preço para que eu tivesse vida eterna, e você também pode ter. Os leprosos são os que têm consciência, são capazes de reconhecer que boas novas não devem ser guardadas, mas anunciadas em altos brados. Como o rei, você pode checar, meu irmão, você tem direito, quer checar? Vai lá, pague para ver. Você pode até checar, mas não duvide, porque você não está duvidando de um homem. Você não estará duvidando de um projeto, de um programa, que talvez não faça o seu perfil ou o seu gosto. Cuidado que você pode estar duvidando do mover de Deus sobre essa igreja. Como rei, você pode checar. Você não é rei? Checa. Mas você não pode duvidar. Não duvide do poder de Deus. Eu queria convidar você a se colocar como aqueles quatro leprosos. Pensando bem, eu não tenho nada a perder. Se eu entrar, tá bom. Se eu sair, também tá bom. Porque eu quero perder a minha vida para ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo que eu tenho, eu considero como perda, como diz Paulo, para ganhar a sublimidade do conhecimento de Jesus, ser achado nele. Espírito Santo de Deus, traz ao teu povo, Senhor amado, querido, a convicção de que o Senhor reina, que o Senhor age, que o Senhor é capaz de cegar um exército, desbaratar o inimigo, sem nenhuma palavra nossa. Senhor, faz o teu povo compreender o que é ser um dependente de Jesus, total. Não é justo, não é certo o que fazemos quando nos preocupamos com a nossa própria sobrevivência, quando comemos e nos fartamos, quando guardamos e escondemos. Senhor, dá à tua igreja a noção clara de que ter Jesus é ter tudo, de que nós não precisamos de mais nada e de que não podemos guardar essa boa nova para nós.
Te adoramos, Senhor, nesta noite. Cantamos várias vezes aqui que é bom estar na Tua presença. É bom reconhecer que Tu estás agindo no nosso meio. Senhor, eu queria poder orar como Jesus orou na oração sacerdotal. Que nenhum se perca, que nenhum dos Teus filhos, nenhum, Senhor, dos que estão aqui hoje à noite, fique de fora, fique na porta, seja atropelado por aquilo que o Senhor está para fazer. Em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos, abre o nosso coração, quebranta-nos, Senhor, derrama-nos na Tua presença, Senhor. Faz-nos dizer que de fato Te amamos, mas queremos dizer isso com a nossa disposição de servir, de dar, de contribuir, de nos colocar à Tua disposição, de não duvidar daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, porque não é produto humano de homens, é produto do Teu Espírito agindo em nós. Confirma a Tua palavra, Senhor, estende aquela tenda para a Tua glória, enche aquele lugar, Senhor, de pessoas que vão fazer a Tua igreja hoje e amanhã, até que Jesus volte. Levanta nesta congregação, Senhor, aqueles que são desprovidos de tudo, mas cheios da Tua graça para ser repartida em nome de Jesus.